Este conteúdo é livre para todas as idades.
Obrigado por dar play neste programa. Em nome das pessoas que o fizeram, peço que você expresse sua opinião nos comentários e considere nos apoiar na campanha de apoio, seja no Apoia-se ou no PicPay. As informações e os comentários estão em nosso site, comboconteudo.com. Agora, fique com o programa.
Frequências de saudação abertas, esse é o episódio 54 do Dobra 9 Podcast, onde estamos analisando cada um dos episódios das séries de Star Trek desde que é sua terceira aparição na televisão. Meu nome é Ricardo Pinheiro e nós estaremos hoje falando do episódio People of Earth de Star Trek Discovery. Esse episódio foi distribuído pelo CBS All Access no dia 29 de outubro de 2020 nos Estados Unidos e no dia seguinte, dia 30 de outubro de 2020, na Netflix para todo mundo. Este é o episódio 3 da terceira temporada de Star Trek Discovery. Começamos então com a frase do episódio. Jumped every time a light came on around here, I'd end up talking to myself. E entre tantas frases, eu vou pegar a frase da Maia. Bolo é eterno. Amém. Vamos para a resenha do episódio. O episódio começa com Michael fazendo uma entrada no seu diário pessoal, explicando tudo o que aconteceu nos últimos 12 meses enquanto ela aguardava a chegada da Discovery. Ela se tornou uma transportadora, assim como o Booker, já que essa era uma forma de obter informações sobre o que causou a queima e como reviver a Federação. Ela aceitou o fato de que pode ser que nunca mais visse a Discovery novamente, mas em um dia ela recebeu um sinal de que a Discovery foi encontrada, através do seu comunicador, e junto com o Booker partiu para encontrar a nave lá naquele planeta gelado. O reencontro é emocionante dela com toda a tripulação, muitos abraços, choro de ambos os lados e um acenozinho discreto para Philippa Giorgio lá no fundo da sala. Ela conta que mandou uma mensagem para Terra Lísio, que levou meses para ir e voltar. Sua mãe não era conhecida deles. Michael, na ponte, descreve suas descobertas. Milhões de mortos quando a queima ocorreu. Stamets diz que é impossível. Ela fala de uma transmissão de 12 anos atrás de um almirante da Frota Estelar, cujo nome é Senatal. Ela propõe que saltem para a Terra com o motor de esporos. Stamets olha e faz aquela cara de que, mas quem é o chefe? Quem manda? Aí Saru e Michael percebem. Bem, agora a gente tem que resolver isso. Quem será o novo capitão? E a Michael diz, o que todo mundo já esperava, é direito de Saru ser o capitão, não dela. Ele então toma posse oficialmente como capitão da Discovery e ordena a preparação para a missão, ao que todos respondem, sim, capitão. A nave está em reparos, tem aquelas navezinhas de manutenção, as Working Bees, drones, DOT-7 soldando e consertando tudo. Dentro da nave, Tilly está numa espécie de memorial dos oficiais mortos numa parede, num corredor, e ela conversa um pouco com a Michael. Fala que não teve tempo de lamentar quem morreu ou quem foi deixado para trás no passado, afinal eles morreram séculos atrás. E ela fala que quer ver na Terra algo que a lembre do passado dela, com a pirâmide de Gizé, o Gateway Arch ou um bolo feito por mãos humanas. Michael concorda, elas conversam, se abraçam. Tilly elogia o novo penteado da Michael e diz que ela está mais leve. Philippa Giorgio faz um interrogatório com Booker se o relacionamento dele com Michael é romântico. Ele nega, ainda não é não. Se recusa a continuar a conversa, ela fala da Michael, que está em dúvida se ela não fará a coisa certa. Depois a Michael cumpre sua promessa e entrega o dilítio para o Booker, que fica surpreso com a quantidade de cristais a bordo. Lembra que a nave será um alvo de pilhagem e ela planeja usar a Nautilus, a nave do Booker, como uma forma de mascarar o estoque de dilítio da Discovery. Saru e Michael falam sobre como ela mudou, ela está mais relaxada. Ela diz que se adaptou. A nave de Booker é colocada no hangar da Discovery, o Dilith depois é escondido dentro dela e temos o salto usando o motor de esporos, o que deixa Booker impressionado. Chegamos ao setor 001 da Federação, próximo a Saturno. Chegando na Terra, surge um campo de força artificial sobre todo o planeta, impedindo a entrada. Duas naves aparecem, a Discovery entra em alerta vermelho e são soldados pela Capitã Nidoy, da Força de Defesa da Terra Unida. Inclusive, ela não topa muito com tela, né? Não era só o pai que tinha problemas com holografias. A nave da Federação violou regulamentos e ela ordena que eles saiam de ordem. O Saru vem e conta uma história a respeito da Discovery, que era uma nave científica, uma nave geracional, estava numa expedição de longo prazo, foi encalhada, e eles, na verdade, são descendentes da tripulação original. Nidoy nota que a metodologia da nave é entre os séculos 23 e 25, mostra-se cética quanto à história. Enquanto isso, o Michael e Book saem de fininho, ninguém vão vestir uniformes. Eles estão à paisana, né? Então, para pelo menos se disfarçar. A Giorgio também coloca um uniforme com uma insígnia de almirante. Assim, não levantam suspeitas. Nisso, Nidoy exige que a nave seja inspecionada e seus oficiais são transportados para vários pontos da Discovery. Dane-se escudo, dane o que for, transportou e pronto. Giorgio encontra a Michael no corredor, diz que ela não está muito feliz por estar novamente de uniforme, que ela agora via pelas suas próprias regras, que descobriu assim que ela era realmente. Saru fala a Nidoy sobre os métodos nada sutis da Terra Unida para abordagem. E ela explica que a Terra agora é autossustentável após a queima e se protege como pode. A atual turba de saqueadores é liderada por um homem chamado Wen. Ela também diz que a Frota Estelar e a Federação deixaram a Terra para trás há cerca de 100 anos. Como a maioria das naves perdidas na queima eram da Frota, a Terra poderia virar um alvo. Michael pergunta da mensagem de Senna Tal. Ela diz que este almirante morreu há 2 anos numa nave de evacuação. Os inspetores reviram a engenharia e entre eles nós notamos a Dira, uma jovem oficial, que depois vamos saber tem 16 anos, que faz perguntas sobre a câmara de esporos que está conectada ao controle da ponte. O instamento se explica tudo, a Dira diz que a nave é praticamente um museu, conversa vai, conversa vem, alerta vermelho, as 5 naves de Wayne chegam. Saru responde a saudação do saqueador, que está com o capacete, manda eles se renderem. Nidoy manda a Discovery sair de órbita, mas não consegue ela sair da nave, alguma coisa a impediu. Nessa confusão todo Michael fala com Book, que está bebendo Sinterol no refeitório sem saber, fala de um plano que ela teve, mas ela não falou nada para Saru. Na engenharia, Tilly e Stamets encontram um dispositivo desconhecido conectado aos seus sistemas dentro de um console. Ele se conectou ao sistema defletor da Discovery, bloqueando os transportes individuais dos inspetores. Levará horas para ser desativado com segurança. Os dois suspeitam de Adira, que mostrou muito conhecimento sobre naves tão antigas. Eles estão confusos sobre por que ela ia querer prender seu próprio pessoal a bordo, mas também especula que ela estava tentando ganhar tempo para alguma coisa. Michael e Booker partem no Nautilus com gata e tudo, junto com todo o delito da Discovery.
Ai!
Saru fica obviamente irado, afinal das contas ela passou por cima dele, mas percebe que Michael deve ter um plano. Nidoy ordena que suas naves tenham como alvo as naves dos saqueadores, dizendo que o Wen não pode obter o delito. Em sua nave, Booker diz que as naves de ataque são muito menos poderosas do que a que ele está acostumado. Discute uma estratégia e Michael diz ao Wen que enviará o delito se ele concordar em deixar a órbita da Terra imediatamente. Saru coloca a Discovery entre as naves da Terra Unida e as naves de Wen para tentar proteger Michael. 2 torpedos quânticos são atirados e derrubam os escudos da Discovery, causam explosões na ponte, mas o sacrifício apenas atrasou a batalha. Wen diz a Michael e Booker que ele abaixará seus escudos para que o delito seja transportado a bordo. A tensão aumenta e Michael e Booker capturam Wen. Ele caiu nesse golpe. Os saqueadores não atirariam neles com o Wen como refém. Bem, então é hora de Nidoy e o Wen sentarem e conversarem. Ele reclama que a Terra guarda seu delito sem usar, deixando o outro sofrendo. Michael fala para ele tirar o capacete, mas ele só coopera quando Giorgio vem, o ataca e remove seu capacete. Inclusive falando que a diplomacia é muito lenta. E aí revelamos, ele é um humano e vamos saber finalmente a respeito de quem ele é. Mas enquanto isso, Stamets encontra a Dira dentro de um tubo Jeffries estudando a nave.
What?
O que aquela garota está fazendo no tubo Jeffries? Ele pergunta por que ela sabotou a Discovery e ele explica que achou a tecnologia da nave suspeita. O sistema te explica o motor de esporos, ele é o navegador humano único do sistema, que a descoberta data de 2258, e exige que a Dira revele seu segredo também. A Dira explica que se tornou uma inspetora na esperança de encontrar uma nave da Federação e que deseja acompanhar a Discovery em sua missão. Ela diz que conhece Senna Tal. Agora, vamos saber a história do Wen. Ele vem de uma antiga colônia de pesquisa em Titã, uma lua de Saturno, que se tornou independente da Terra um pouco mais de um século antes dos ocorridos. Mas essa colônia foi devastada por um acidente em sua instalação de pesquisa de hidrocarbonetos líquidos. Esse acidente destruiu 1/3 dos habitats que eles tinham, arruinou o solo cultivável e deixou sem comunicação de longo alcance. Ele diz que a primeira nave enviada à Terra em busca de ajuda foi destruída. Eles sabiam que estavam por conta própria. Nidoy diz que a Terra não sabia dos problemas de Titã. Os oficiais da Frota Estelar propõem uma troca, a Terra oferecendo alívio e Titã compartilhando suas descobertas da pesquisa. Nidoy elogia a forma como Saru conduziu a situação e os convida a fazer uma visita à superfície do planeta. Ela também autorizou a Dira a permanecer a bordo da Discovery e deseja-lhes boa sorte na busca pela Frota Estelar. Saru diz que Stamets disse a ele que a Dira sabe como encontrar Tal. E ela diz, eu sou o almirante Tal.
Hã?
E a gente fica com uma grande interrogação na cabeça e depois a gente vai entender que, na verdade, a Dira, embora humana, se uniu a um simbionte trio. Ou seja, a Senna Tal era um trio. Michael conhece pouco dos trios e Saru fala do que está na base de dados na esfera. Lembra da esfera lá, terceiro episódio da segunda temporada? Então, aquela mesmo. A Dira tem problemas para acessar as memórias de Tal, possivelmente porque ela é humana, não é uma trio. Michael admite que deveria ter informado Saru sobre seu plano com antecedência e acrescenta que ficaria orgulhosa de servir como seu primeiro oficial, mas que seu ano sozinha no futuro significava que ela deixaria de dar passado certas coisas da Discovery e que precisará de tempo para encontrar o caminho de volta até eles. Saru desconfia nela. Michael se despede de Booker, ele diz que ela deve a ele, embora Michael diga que ela lhe forneceu de lítio e vida em um novo quadrante. Na ponte, Michael encontra Saru vendo na tela uma imagem do prédio que costumava ser a Academia da Frota Estelar. O resto da tripulação da ponte está na superfície fazendo uma visita, mas Michael diz que não vai descer, vai ficar só vendo lá de cima ao lado dele. Lá na superfície, Tilly, Ozekun, Detmer, Reese, Nilson e Bryce visitam os jardins e encontram uma árvore, um olmo, sobre a qual muitos deles costumavam estudar na academia. E agora uma nave grande, com um enorme tronco redondo. Reese observa que agora eles estão no mesmo lugar, separados por mais de 900 anos. Saru saúda Tilly, que implora por mais 5 minutos no planeta, um pedido que ele concede. E aí o episódio se encerra. Passemos a questionamentos e opiniões. Bem, aqui a gente tem um episódio bem no estilo de jornada que tantos nós gostamos. Começa com um episódio muito emocional, bem típico do diretor. Jonathan Frakes, nosso querido William Riker, é um diretor de atores. Melhor escolha é difícil, né? Então ele trabalha bem a emoção dos atores, como já vimos em outros episódios dirigidos por ele. E finalmente, gente, aleluia, Saru é o capitão. Pronto. Resolvida essa questão. E olha, gostei muito de ver a Michael cedendo ao posto, dizendo que ele é um capitão melhor do que ela, e ela aceitando o convite de ela ser a primeira oficial dele. Gostei. Perceberam que a cada grande transição na vida da Michael, ela muda o cabelo? Ela começou a sair com o cabelo lisinho, cabelo curtinho. Depois, deixou o cabelo natural. E agora ela tá com o cabelo grande, que a Tilly gostou, inclusive. E eu gostei também, tá? Achei que ficou muito bom. Michael viverá mais uma das suas típicas situações entre dois extremos, né? Agora, ela tá leve, mais bem-humorada, até um tantinho sedutora. Tá mais carregando aquela amargura, aquele peso da galáxia em termos nas costas, sofrimento. Não, ela tá se sentindo leve. George acha que ela não se enquadra mais no esquema Frota Estelar, mas a Michael quer provar que sim. Então ela tá meio que entre esses dois extremos. Um ano que ela viveu living la vida louca e agora voltar ao modelo da frota. Eu acho que essa diferença vai render alguns momentos interessantes, com uma primeira oficial que vai ser meio um pouco Kirk, né? Só que 930 anos no futuro. Um tantinho de diplomacia cowboy vai rolar aí. E já foi assim, né? Como vimos, ela tomando decisões sem falar com o capitão. Mais uma coisa que a gente descobre é que a queima foi composta de duas partes. A primeira foi a exaustão das minas de dilítio da galáxia, e o dilítio que sobrou simplesmente explodiu, destruindo a maior parte das naves da Frota Estelar junto. Bem, eu só espero que esse negócio não seja tão confuso quanto foi o Anjo Vermelho da temporada passada. E, pra mim, a surpresa é que a Terra, nesse episódio, virou o planeta da semana. E ela deixou de ser parte da Federação. E eu pensando que uma daquelas estrelas na bandeira nova da Federação fosse a Terra. Não, não é. Então, um dos membros fundadores, exclusivamente o planeta Terra, saiu. Isso me faz mais um pouco lembrar de Andrômeda, que eu já citei em outro episódio, onde a Terra é um planeta devastado pelos Magogs e a capital da comunidade fica em Tarvedra. Percebeu que a Terra se fechou nela mesma, né? Tá lá fechadinha. Em Deep Space Nine é falado que a Terra é um paraíso, e eles decidiram se isolar. Que a galáxia se exploda, começando pela colônia de Titã. Nós vamos nos proteger e vamos nos isolar. Enterprise tem, na quarta temporada, nos últimos episódios, tem um episódio duplo sobre o movimento de isolacionista da Terra. Isso é falado no último episódio duplo da série. É, mas não é tão isolacionista como aquele, não. Vocês vão entender por quê. Mas uma coisa que ficou faltando nesse episódio, ninguém falou nada do transtorno de estresse pós-traumático da Detmer. Nem tocaram nesse assunto. Acho que vão usar isso no futuro, mas acho que devia ser alguma coisa a ser mencionado. Em resumo, é um episódio que traz muito otimismo. Nos tempos que a gente está vivendo, do ano da desgraça de 2020, com pandemias e tantas outras coisas horrendas que têm acontecido, eu concordo com Alex Kurtzman. Nós precisamos de mais Star Trek. É um episódio que nos enche de otimismo. Passemos às curiosidades. O episódio foi escrito por Bo Yonkin e Erica Leopold, as futuras showrunners da série da Sessão 31. Primeira vez nós temos uma data estelar com 6 dígitos, 8655221.3. Aí eu achei uma calculadora online e calculei. O episódio se passa no dia 18 de março de 3188 e a referência é às 8 horas, 3 minutos e 33 segundos. Da manhã. Segundo a narração inicial do Diário de Michael, a Federação já testava projetos alternativos de unidades de dobra lá pelo ano de 2957. Tem um easter egg muito obscuro que é relacionado ao equipamento que a Michael pega, contando o registro NCC-4774 da Frota Estelar. Se você procurar pelas referências ao número 47 em toda a série de Star Trek a partir da nova geração, é uma piada interna, uma brincadeira com o Guia do Mosteiro das Galáxias número 42, e se eu falar toda, gente, dá outro episódio de Dobra 9, não vou falar. O Booker e a Michael bebem cerveja romulana. como é que sabemos? A garrafa que ela usou é idêntica à garrafa que aparece em Ira de Khan. O logotipo tá lá, apareceu numa garrafa usada em Picard e em outros. Os droids de reparo são o modelo DOT-7, os mesmos que foram usados na Enterprise na segunda temporada e na queda da Discovery no episódio passado. Um deles também protagonizou um short track, Ephraim and Dot. Vimos finalmente o depósito de lixo da Discovery, descobrimos que foram 24 tripulantes que morreram na nave, sendo que 5 eram cadetes. E tem um traje ali, naquele pequeno memorial. Possivelmente aquele traje é uma homenagem a Arian. A nave do Booker pode se reconfigurar para caber no hangar da Discovery. Vocês veem na abertura, ela começa a mudar de um pouco de forma, pelo visto ela consegue diminuir a ponto de caber inteira no hangar. O Gateway Arch, ou o Arco Gateway, que a Tilly mencionou, ele existe. É um monumento inaugurado em 1987 e ele está na cidade estadunidense de St. Louis, no estado do Missouri. Vale lembrar que Tilly tem uma miniatura do Gateway Arch nos seus aposentos. Então a gente pode inferir que ela é natural de St. Louis. E aquela gata do Book, hein? Continua lá. Segundo ele, ela é uma rainha. As naves do Wayne usam torpedos quânticos e que fazem um estrago, derrubar os escudos da Discovery num tiro só. Os inspetores da Força de Defesa da Terra é composta basicamente de humanos, mas se vocês notaram, tem um telarita e um inspetor que é de uma espécie insetoide. Seria ele um Zindi? Não sei. O Book fica furioso ao descobrir que ele não está bebendo bebida de verdade, mas em vez disso, Sinterhol. Para quem não lembra, Sinterhol é álcool sintetizado. Cheira como álcool, tem sabor de álcool, mas não embebeda humanos.
Bebeu hoje?
Não.
A Michael teve uma aventura com o Book em Donato 7, que deve ser no mesmo sistema de Donato 5. Esse sistema, se for o mesmo, é mencionado na série clássica, no episódio Problemas aos Pingos, na nova geração, na sétima temporada, episódio Inheritance, e em Deep Space Nine, na sexta temporada, episódio Sons and Daughters. E a batalha de Donato 5 é mencionada por T'Kuvma no primeiro episódio da primeira temporada de Discovery. Titã é uma lua em órbita de Saturno, que tem atmosfera e talvez seja possível de sustentar a vida. Por isso que a Discovery apareceu próximo ao gigante gasoso com anéis. Vocês acham que é à toa que eles apareceram perto de Saturno, sendo que vão falar de Titã? Não mesmo. Saru se torna o primeiro não-humano a ser um capitão de uma nave da Frota Estelar em um programa de TV, de uma forma regular. Aí algumas pessoas falaram comigo, ah, mas o Spock foi capitão. Sim, ele foi capitão e começou à frente da Enterprise em A Era de Khan, mas lembre-se, ele é meio-humano, era uma missão de instrução de cadetes, era um filme, não era uma série. Há naves da frota com capitães não-humanos. Apareceu em Lower Decks, uma que o capitão era telarita, e tem uma nave da frota que a tripulação é toda composta de vulcanos que aparece na sétima temporada de Deep Space Nine, que é um episódio de jogar beisebol, que dentro daquela sétima temporada, pra mim, é o episódio mais fraco. Eu lembrei também da série de livros Star Trek New Frontier, do Peter David, que relata as histórias da USS Excalibur sob o comando do Capitão Mackenzie Calhoun. Ele não é humano. Em algum lugar eu li que tinham canonizado essa série de livros que se passa no período da nova geração, mas eu não encontrei nenhuma outra informação que corrobore essa afirmação. Então, Saru é o primeiro não-humano a ser capitão de uma nave da Frota Estelar, programa de TV regular. Saru tem o telescópio da Philippa Georgiou A, do nosso universo, não a ex-imperatriz. Michael deu de presente e ele instala agora, finalmente, como capitão na sua sala. Wilson Cruz, Dr. Will Kilber, Rachel Ankerill, comandante Niam, não são creditados e não aparecem no episódio. A Michael diz que Book tem um novo começo num novo quadrante. A gente sabe que a Terra está no quadrante Alpha, não leva a crer que eles estavam operando no quadrante Beta. A Adira não é o primeiro humano a se unir ao simbionte. William Riker, primeiro oficial da Enterprise D, nova geração, se uniu temporariamente a um simbionte para salvá-lo. Isso ocorreu no episódio The Host, da quarta temporada, e o simbionte se chamava Odan.
Obrigado, Alexandre Madruga, do TB News, por ter me lembrado essa do Riker.
A árvore que Tilly e os outros oficiais da ponte contemplam, no final do episódio, apareceu na nova geração, só que ela não era tão grande, né? Foi nos episódios de Drumhead e no episódio The Game. E a Golden Gate já tá lá, né? Mais de 1000 anos, né? Nada mal, mas ela foi reconstruída. Deep Space Nine, durante a Guerra do Dominion, ela foi parcialmente destruída durante um ataque dos Brim, no episódio The Changing Face of Eve. Depois desse monte de referências, vamos falar da conclusão do episódio. Olha, eu vou dizer pra vocês que a terceira temporada de Discovery tá ótima, eu tô adorando. Esse episódio foi lindo, muito bom, um vento de otimismo. Em vez de uma nova procura de Spock, agora é uma nova procura da Federação. Star Trek mexe com um futuro otimista, pela primeira vez essa utopia é desafiada numa série da franquia. Mas a resposta é nas entrelinhas, vai tudo dar certo no final. Se não deu, é porque ainda não chegou no final. E muito obrigado por você ter ouvido mais um episódio do Dobra 9. Fica as nossas recomendações, visite o nosso site em comboconteudo.com para consumir conteúdo de qualidade entre podcasts, snippets e
vídeos e outros conteúdos relacionados. Participe da campanha de financiamento da Combo em apoia.se/combo. Se você tem interesse em computação clássica, recomendamos que visite o Retrocomputaria em www.retrocomputaria.com.br, podcast que eu cometo com mais 4 mentes em baixa resolução, e visite o Trek Brasilis em trekbrasilis.org. Mais uma vez, o meu agradecimento a Lúcia Hax por algumas das referências que eu não peguei no episódio e eu coloquei aqui. Frequências da Oração encerradas. Nos vemos no próximo episódio.
Esta é uma produção da Combo. Confira todo o conteúdo do amanhã em nosso site, comboconteudo.com.